Então, o que isso não significa para o futuro de organizações internacionais? Eu acho que em muitos aspectos, um debate amplo sobre o papel das organizações internacionais e regimes internacionais seria muito importante. Qual é a visão? Qual é o papel do Estado em relação a organizações internacionais no século XXI? Qual é a relação entre o Estado e as organizações internacionais no século XXI? E diante das crises pelas quais nós passamos nos últimos 10 anos, particularmente, as crises econômicas, a crise econômica de 2008-2009, que certamente a gente terá uma crise econômica mundial nos próximos meses, talvez nos próximos anos, quem sabe. Qual é a relação entre o cidadão e o Estado? E qual é o papel da organização da organização internacional nessa relação? É interessante a gente observar que, apesar de todas as falas ao longo dos últimos 40 anos sobre um papel reduzido do Estado, sobre a necessidade de deixar o Estado mais ágil, de reduzir o envolvimento do Estado na vida das pessoas, do cidadão, quando a gente tem uma crise, o Estado entra em ação, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Não é por acaso, semana passada nós tivemos reuniões da G8, assim como, desculpa, da G7, assim como da G20, dos G20, dos países G20. E embora os resultados dessas reuniões tenham sido decepcionantes, é mesmo assim interessante observar que todo mundo participou, que todo mundo chamou para essas reuniões, e que isso ainda está sendo visto como uma coisa natural. Então, aqui nós temos em muitas espécies os dois constantes dos últimos 20 anos. As organizações internacionais existem, embora em menor número, e com problemas. Existe quase um automatismo de correr para lá, para a gente conversar sobre crises. Mas, por outro lado, o Estado assume um papel muito maior em tempos de crise. E com isso, os resultados das ações no nível internacional em resposta às crises têm sido, às vezes, poucos resultados, às vezes, resultados problemáticos, como no caso da Grécia, por exemplo. Então, qual é a relação entre o cidadão e o Estado? Qual é a relação entre o cidadão e as organizações multilaterais? E qual é a relação entre o Estado e as organizações internacionais diante desse novo cenário? Isso nunca, em muitos aspectos, foi debatido de forma profunda desde final da Guerra Fria. E esse debate é muito, muito urgente na minha visão. E esse debate teria que reconsiderar as precondições sobre as quais nós conversamos ao longo desse curso até agora. Qual é a oferta, qual é a demanda e quais são as estruturas? Quem pode, nesse momento, liderar organizações internacionais? Quem pode liderar ou revitalizar regimes internacionais, por exemplo, diante da crise econômica que está por vir nos próximos meses, em relação ao comércio internacional? Mesmo se tivesse essa liderança, quem vai seguir esses líderes? E eu acho que uma das coisas interessantes que vai sair, e talvez preocupantes, não sei, que vai surgir a partir do coronavírus, é uma competição entre os principais países, principalmente os Estados Unidos e a China, sobre quem pode liderar o mundo pós-coronavírus. Se a China sair dessa crise de forma mais rápida e mais ou menos intacto economicamente, politicamente, e se as potências ocidentais, a União Europeia e os Estados Unidos enfrentarem enormes problemas e não conseguirem sair da crise de forma tão rápida e de forma socialmente, economicamente razoável, o que vai acontecer com as posições dessas potências no mundo? A resposta dos Estados Unidos e da União Europeia, principalmente, tem sido fortemente criticada nos debates acadêmicos e nas páginas dos jornais europeus e americanos, por basicamente deixar o espaço aberto para a China. Obviamente, a China não é um país tão transparente, então nós temos que considerar as declarações sobre como o país está lidando com o coronavírus, por exemplo, com um certo ceticismo, porque não é um país que está sempre aberto e sempre age de forma honesta em relação ao número de casos, o que faz, o que não faz, etc. Mas essa batalha certamente vai acontecer em termos estratégicos, no nível político estratégico internacional. Então, quem vai oferecer e quem vai pedir? Eu acho que isso ainda está em aberto. E uma das coisas que nós não sabemos, eu acho que menos ainda, são as estruturas que estariam disponíveis para que haja recuperação, uma ação coerente, efetiva, multilateral, em resposta a essas crises. Nós falamos, ou eu falei anteriormente na aula, que as estruturas das organizações internacionais hoje em existência, muitas delas, no caso da ONU, por exemplo, no caso da OTAN, são baseadas em estruturas criadas na pós-segunda guerra. Essas estruturas não servem mais, mas mudar uma organização internacional estruturalmente é extremamente difícil. E aí entram interesses nacionais, distribuição de poder, interesses das instituições da própria organização, é por aí. Então, uma das perguntas vai ser, e tem sido, na verdade, ao longo dos últimos 30 anos, organizações internacionais conseguem se adaptar estruturalmente aos novos desafios do mundo político econômico contemporâneo. E os sinais não são, na minha visão, muito não dão muito muita esperança de otimismo, simplesmente porque nós falamos sobre uma mudança nas estruturas das Nações Unidas há décadas e nada acontece. A OTAN está debatendo o seu futuro e a necessidade de se tornar mais ágil há décadas. No nível regional, a Unasul entrou em colapso, o Mercosul está internamente muito enfraquecida, embora tenha conseguido fechar, assinar, ainda não foi ratificado, um acordo de livre comércio com a União Europeia, mas internamente tem muito pouco que está acontecendo. A OMC tem fortes problemas estruturais, né? Um ponto que a organização não consegue fechar um acordo de liberalização de comércio há duas décadas, o que é um problema para uma organização que foi criada justamente para liberalizar o comércio internacional. E agora mesmo o sistema de controle, de fiscalização está com problemas por causa da recusa dos Estados Unidos de nomear um novo juiz para o sistema de resolução de disputas. Então, todas essas três elementos estão com problemas atualmente. E isso nos leva a perceber que, mesmo quando tem interesses comuns e contatos significativos, isso não significa que multilateralismo funcione, que multilateralismo avance. Tá? Porque não existe atualmente uma conjuntura política que possa facilitar esse problema. Não existe vontade política para que isso aconteça. Então, nós temos, nesse sentido, graves problemas, apesar da existência de interesses comuns. Todo mundo quer sair da crise, e apesar da continuidade dos contatos significativos entre os participantes do sistema internacional. Porém, para terminar numa nota positiva, crises no multilateralismo não são coisas novas. Historicamente, organizações como as Nações Unidas têm muita resiliência. Elas conseguem, de médio ao longo prazo, se adaptar a novas realidades. Até porque ninguém, até agora, desenvolveu uma alternativa coerente que está funcionando. Como falei, você tem Donald Trump, que ele não é um multilateralista, ele é um nacionalista, mas ele está lá no dia 7, no dia 20, participando das reuniões. Ele tirou, sim, os Estados Unidos do Tratado de Paris, mas muitos estados e muitas cidades continuam participando. Então, a quebra do multilateralismo não é total. Existe vontade por parte de muitos atores de continuar e fortalecer esse sistema. Só que, talvez, em vários países, esses atores não estejam no controle do nível nacional, atualmente, politicamente falando. O segundo ponto, nesse sentido, é sempre lembrar que nós estamos falando sobre processo ao longo do tempo. E processos demoram a mostrarem as suas consequências. Se você quer ler sobre isso, eu fortemente recomendo ir para o website do jornal The Independent, que tem um comentarista, um colunista chamado Robert Fisk, que está baseado no Oriente Médio há décadas. E ele fez ele escreveu um artigo no início da chamada Primavera Árabe, quase 10 anos atrás agora, onde ele fala, quando ele fala que as consequências da Primavera Árabe, o momento em que o sistema vai se estabelecer ou vai se estabilizar, melhor dizer, vão demorar décadas para serem, para ficarem claras. E ele fala, each one of us will be dead by the time this plays itself out. Agora, ele já está com mais de 70 anos, então pode ser que ele, mas ele fala que todos os leitores dessa coluna vão estar mortos quando a gente puder fazer uma avaliação mais ou menos definitiva sobre a Primavera Árabe. Agora, imagina as consequências da crise econômica de 2009, as consequências do coronavírus, as consequências do final da Guerra Fria, que faz 30 anos, um pouco mais de 30 anos, mas mesmo assim, não podemos ainda fazer uma avaliação definitiva desse evento extraordinário de 1989, 90, 91. Então, é muito cedo para a gente fazer uma avaliação do multilateralismo pós-Guerra Fria. Muitas coisas ainda vão acontecer e muitas coisas vão mudar antes da gente poder fazer essa avaliação. E, nesse sentido, eu quero concluir com com a conclusão de John Eikenberry, um dos principais pensadores e practitioners até do multilateralismo no mundo pós-guerra. Ele fala num artigo que ele escreveu em 2018, então pós-crise econômica, pós-eleição Trump, antes do coronavírus, ele fala, sim, no momento o multilateralismo está com sérios problemas, mas ele já passou por crises anteriores e crises duras anteriores e sempre não somente se adaptou, mas se recuperou, porque, de acordo com ele, não existe muita vontade por grandes partes do mundo de a gente voltar a um mundo que parece como um mundo entre guerras, ou um mundo no início do século XX baseado em nacionalismo expansivo. Então, de acordo com ele, sempre vai ter cooperação multilateral, talvez em formas diferentes, talvez em organizações diferentes, mas não existe vontade de voltar ao mundo da primeira vontade, da primeira metade do século XX. Isso é um argumento, você pode concordar ou não, mas só pensa nisso, pensa no, na ideia de crises fazerem partes de processos. E, na verdade, para a gente poder entender o desenvolvimento do multilateralismo, a gente tem que entender os processos e não somente analisar os eventos, sejam eles eventos de crise ou não, que estão ocorrendo. E com isso, isso conclui a primeira parte do curso em termos de aulas. Eu vou oferecer nas sextas-feiras e possivelmente em outros dias uma sessão pelo Zoom, onde a gente pode discutir e pode falar sobre os estudos de casos que constam no programa, que a gente não tem condições no momento de realizar. Mas eu acho que seria muito importante para por parte de vocês de lerem sobre estudos de caso e tentar aplicar os argumentos que eu apresentei aqui nas aulas em casos específicos e práticos. Tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês podem sempre entrar em contato comigo ou eletronicamente pelo Zoom ou por e-mail. Tá bom? Boa noite. Obrigado.